após realizar 4 transplantes de fígado para tratar hepatite fulminante causada por febre amarela, o Hospital das Clínicas de São Paulo vem treinando outras instituições do país para replicar este tipo de procedimento até então inédito no mundo. 11 hospitais brasileiros já passaram por capacitação e é importante a gente destacar que para os casos graves que infelizmente têm ocorrido, o transplante muitas vezes é a única chance de sobrevivência de pacientes jovens e que desenvolvem, portanto, a hepatite fulminante em função da febre amarela. E nós vamos conversar sobre o assunto com professor doutor Luiz Carneiro D'Albuquerque, professor titular da Universidade de São Paulo, chefe de transplantes de órgãos abdominais do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, como vai?
Bom dia, tudo bem? Um prazer estar aqui conosco na Rede USP. Muito bom.
Primeira dúvida, primeiro questionamento, como é exatamente esse processo de transplante de fígado realizado no momento de extrema urgência, nestes casos mais graves de febre amarela?
10 a 15% dos doentes com febre amarela desenvolvem uma forma muito grave e que apresenta uma mortalidade muito alta. E esses doentes desenvolvem um quadro de icterícia, ficam com a pele amarelada e isso, o vírus tem uma afinidade pelo fígado e termina destruindo o fígado. E até uns conceitos meses atrás, nós achávamos que a viremia, quer dizer, a persistência do vírus do organismo, iria contaminar o novo fígado que a gente transplantasse. Uhum. Mas, diante da catástrofe que esses doentes apresentam clinicamente quando procuram um hospital, são pacientes jovens, é muito dramático, nós resolvemos, então, iniciar o transplante nesses pacientes. E o que nós vemos, observamos, é que os pacientes, nós fizemos esse fim de semana o 5º caso, nós estamos com 5 transplantados, e que a evolução é um problema enorme. Nós estamos querendo aprender sobre quando indicar o transplante ou não. É uma questão muito difícil para nós. Ainda não está bem claro, mas nós temos indicado naqueles pacientes muito graves e que o transplante é o único recurso terapêutico. São doentes que estão gravíssimos e que nós temos certeza que se não fizéssemos o transplante, teriam morrido em algumas horas mais. Então, nós fizemos e os 5 pacientes estão estáveis clinicamente. Não estão bem, tem 4 na UTI, somente a primeira foi para o quarto, mas os doentes estão evoluindo de maneira estável.
Como o senhor disse, vocês estão aprendendo justamente com isso. E isso esse tipo mesmo de transplante, doutor Luiz Carneiro, é inédito no mundo?
É inédito no mundo. E é por isso que a gente tem procurado fazer videoconferências com outros centros que também têm experiência. Na verdade, é um aprendizado para todos, porque nós também estamos participando e dividindo a experiência. Porque, por exemplo, Minas Gerais teve um surto ano passado com uma mortalidade muito alta. E em Campinas já tiveram também casos de transplante de fígado por febre amarela. Então existem alguns centros em outros estados em que a gente está se comunicando para aprender a melhor hora. Porque o curso final é uma evolução muito rápida, porque esses pacientes também têm um quadro de encefalite. O vírus também leva a uma inflamação do cérebro. E os doentes que têm insuficiência hepática, e pela própria doença do fígado, eles têm edema cerebral. Então, a evolução neurológica desses doentes é muito dramática e é o que tem sido o grande fator que muda a indicação perante os outros. Então, o doente está muito bem consciente. Em algumas horas, ele, pela associação do edema cerebral com encefalite, pode evoluir para um quadro irreversível. Então, nós temos que agora aprender a quando indicar o transplante. Né? Nós sabemos que aqueles doentes que têm as provas do fígado muito, muito alteradas, são candidatos naturais. E nós, talvez, naqueles que têm os primeiros sintomas de encefalite, de fiquem comatosos, nós talvez devemos, nesses doentes, fazer o transplante um pouquinho mais cedo. Essa é a nossa impressão, uhum, e que nós temos aí trocado experiências, os outros grupos também estão de acordo com esse ponto de vista.
E diante dessa urgência, somente o HC está realizando esse transplante ou outros hospitais e outros médicos vêm sendo treinados?
Nós fizemos esse número de 5 transplantes. Um último doente nós tivemos que transplantar e retransplantar, porque o fígado, o doente estava muito inflamado, muito grave. A gente chama que o fígado entra num ambiente muito hostil e ele pode, pela inflamação, ser também afetado. Então nós fizemos um retransplante ontem e o doente estava estável na UTI, muito grave, entubado, etc. Os outros centros também têm a mesma experiência. Minas já fez transplante, a Unicamp já fez 2. E também a experiência é essa, que do doente, que a gente chama de doente muito inflamado, doente muito grave, uhum, muito estável, precisando de muito medicamento para manter a pressão. Então são doentes de evolução muito dramática e nós temos um tempo muito mais curto pela febre amarela, porque compromete rim, compromete fígado, compromete pâncreas, compromete o cérebro. Então talvez a gente tenha que apressar o tempo do transplante para que possamos melhorar a eficácia da nossa terapêutica. Porque esses doentes ficam muito tempo, eles estão muito tempo na UTI, ocupando um leito devido a essas complicações sistêmicas. Então a ideia agora é a gente tentar melhorar a efetividade do transplante.
Professor, nem todos os pacientes com a febre amarela mais grave desenvolvem esse quadro, né, extremamente perigoso.
Só 10 a 15%. Mas nesses doentes em que se desenvolve essa forma mais grave, ela é altamente letal. Esses doentes descritos aí até 70, 80% de mortalidade. Então é nesses doentes, felizmente, são 10 a 15% dos que têm febre amarela, e desses nós estamos querendo reverter essa mortalidade, que é altíssima.
Agora, acho que permanece uma dúvida para o nosso ouvinte. Não é possível ainda dizer se esses transplantados, eles vão conseguir sobreviver?
Temos uma primeira, já está no quarto, caminhando, ainda um pouquinho de problema neurológico, mas muito melhor. O segundo doente também, ele tem uma evolução, ele clareou a viremia, ele saiu da febre amarela e agora está como consequência da pancreatite e do quadro neurológico. Uhum. Então, assim como a terceira e o quarto doente. O quarto doente já acordou, está estubado, conversando, mas muito sonolento. Então, esses doentes, a gente sabe que o transplante ajudou muito e salvou vidas, porque eles foram para o transplante numa situação terminal, nada mais a fazer a não ser o transplante, uhum, e se recuperaram. Então a impressão que nós temos é que o transplante é uma arma terapêutica útil na febre amarela, nessa parcela de doentes com insuficiência hepática grave. Agora, talvez exista um grupo que possa sair com as medidas de hemodiálise, de tratamento com drogas que nós fazemos na UTI, e outro grupo que talvez a gente tenha que definir que já vai para o transplante um pouquinho mais cedo. Essa diferenciação que ainda nós estamos procurando aprender com a lida clínica, com o cuidado clínico.
Bom, é tão grave o caso, né, do fígado, quanto também as consequências neurológicas. Como é que elas vão sendo tratadas?
Esses doentes, eles têm assistência neurológica, né, e tem alguns pacientes nossos na UTI que eles evoluíram rapidamente para morte encefálica. Então, eles chegaram com insuficiência hepática e, após as medidas terapêuticas iniciais, logo evoluíram para o quadro neurológico irreversível. Por isso que nós sabemos que tem alguns doentes que vão muito rápido, se a gente não deveria antecipar nesses pacientes antes que o quadro neurológico fique irreversível. A nós agora parece bem claro a todos, também ao pessoal de Minas e ao pessoal de Campinas, que o quadro neurológico é o grande diferencial. A gente consegue vencer a falta do fígado, recuperamos o fígado, mas nós temos agora que nos antecipar para que as lesões neurológicas não sejam tão graves ou irreversíveis.
E isso ainda está sendo conhecido, né?
Isso é, nós temos um número pequeno ainda, né? Porque se acreditava que o transplante não pudesse ser útil, a gente já mostrou que pode ser. Agora nós temos que aprender o tempo certo para a sua realização.
Eu agradeço muito a atenção e os esclarecimentos prestados pelo Dr. Luiz Carneiro do Albuquerque, professor titular da USP, chefe de transplantes de órgãos abdominais do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, professor, até de uma próxima oportunidade. Obrigada.
Muito obrigado.